É isso aí, pessoal. E assim é que começa o nosso 2024.
Bruno Nogueira.
Eu sou a Carol. Temporada 2024 do Coluna d'Água.
Vocês viram como é que é o nosso começo de gravação, né? É sempre assim, não tem muita enganação, não. É assim, a gente fica um tempo sem gravar. Aí vai perdendo a prática, a coisa vai dando uma enferrujada, a gente vai deixando para trás, ó, alguns pontos de atenção, e aí vai ficando assim, meio esculhambado.
Gente, a volta de férias. Se você não esquece a sua senha do computador quando você volta de férias, quer dizer que você não teve férias direito. Então é mais ou menos isso. Se a gente começa esse podcast aqui fazendo tudo direito de cara, quer dizer que a gente não descansou. Então estamos zerados para começar 2024 com tudo. Aliás, Bruno, vamos rodar essa vinheta que a gente já enrolou muito para a gente entrar no nosso assunto hoje.
Roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Então, esse é o retorno do Coluna d'Água. A gente ficou um tempo sem gravar. E aí, quando a gente fica sem gravar, a gente fica assim, meio enferrujado, meio cheio de nhaca, sabe? Precisa passar um WD-40, soltar as juntas, porque você vai perdendo um pouco a mão. Então, desculpa aí já, de antemão, de merda de piada, e a gente retoma.
Aí, ó, o WD. O Bruno já precisou de um WDzinho agora.
Não, a piada ruim, cara, é padrão.
Alex, você tem uma piada, Alex?
Que é o quê? Cai em pé e corre deitado.
Essa piada aqui não. Essa piada aqui não.
Qual?
Essa piada aqui não. Pode ir embora, que essa piada aqui é muito ruim.
Isso eu não perco a habilidade que eu faço o tempo todo. Mas é exatamente sobre isso. Sobre voltar a mergulhar depois de um tempão parado. A gente sabe, verão batendo, tá um mega calor, sudeste bombando, praia bombando, janeirão trincando. E nessa hora, muita gente tem a brilhante ideia de retomar uma atividade ao ar livre, uma atividade perto da natureza, tô completamente envolto pela natureza, que é a nossa atividade linda de mergulhar. Olha só que poético. Vocês não estão me vendo no vídeo, mas eu estou declamando uma poesia aqui. E essa é uma ótima ideia, né, Carol?
Ah, um mergulho no verão é uma delícia, né? A água é quente, os dias são bonitos, a gente tem sol, a água tá clara, tá explodindo de vida. Os mergulhos no verão, é difícil eles decepcionarem. Então eu entendo que as pessoas. Eu mesma, eu comecei a mergulhar depois de umas férias que eu passei em Paraty de ano novo, e aquela água espetacular, e eu falei, é isso, eu quero, já que no snorkel foi legal, eu quero fazer isso usando um cilindro. E aí eu fui mergulhar. Inclusive, estou fazendo 5 anos aí de certificação, justamente porque foi num ano novo, foi num verão que eu decidi começar. E assim como eu decidi começar num verão, muitas pessoas decidem retomar também. Ah, vou tirar férias, vou aproveitar e vou matar saudades de fazer isso. Passei um ano sem mergulhar. É comum, acontece bastante. As viagens de mergulho, né, dessas épocas de férias também são sempre muito cheias. Então a gente sempre se depara com pessoas voltando depois de um tempo sem mergulhar.
É todo mundo super, super bem-vindo. A gente quer mais é que as pessoas voltem mesmo, porque, cara, quanto mais gente, melhor, né? A gente sofre aí, depois começa a mergulhar de mergulhite aguda, geralmente, e a gente começa a não ter outro assunto. E a gente quer, que nem diz a Paula, minha namorada, a gente quer colocar mais gente nessa seita. Eu acho que ela tem razão, cara, é meio que uma
O
seita.
Rafael fala que é Herbalife, que é uma pirâmide. Então nós temos uma seita barra pirâmide chamada mergulho.
Mas,
E os dois não
tempo.
mergulham, tá, gente? E os dois
É.
falam isso porque os dois não mergulham. Porque se eles mergulhassem, eles vão estar que nem eu. Que você olha no meu Instagram, você consegue ver direitinho. Carol antes mergulho, Carol depois. Só dá pra saber que eu tenho cachorro e mergulho. Só, mais nada.
Cachorro e peixe, cachorro e peixe, cachorro e peixe.
É isso aí, cachorro, peixe e barco. Cachorro, peixe e barco.
Coitado, o Rafael nem aparece.
Não, quase nada.
Abraço, Rafa. Mas depois de um tempo você vai ficando enferrujado, que nem a gente, né, nessa retomada de gravações, e a gente vai perdendo um pouquinho daquela confiança, a gente vai perdendo um pouquinho daquela memória muscular, montar equipamento, dar uma olhada como é que tá o barco, você debaixo da água, tem todo um traquejo que se a gente não pratica, perde, como qualquer outra habilidade, né?
O Henry, no episódio que ele participou aqui com a gente para falar de foto, ele falou uma coisa muito legal que eu me identifiquei muito. Que ele falou que o primeiro mergulho da viagem, né? Da viagem que ele estiver fazendo para mergulhar, parece sempre o primeiro mergulho da vida. Sempre bate uma ansiedade diferente, né, da novidade, como é que vão ser os próximos mergulhos, os próximos dias. Então, essa ansiedade que já é natural do primeiro mergulho de toda a viagem, ela se soma a essa ansiedade de estou há muito tempo sem mergulhar. Então, você soma essa. Não queria falar dificuldade.
É uma
Não,
tensão a
você.
mais.
É uma tensão a mais, é isso aí. Que a gente soma a uma ansiedade que já é natural de toda vez que você vai entrar na água.
E tem aquela mentira máxima, eu adoro essa mentira, que é aquela coisa, é igual aprender a andar de bicicleta, né? Você aprende uma vez e nunca mais esquece. Mentira, cara! Quem aqui andava de bicicleta quando era moleque sabe que se você não andar de bicicleta depois de adulto, você esquece, não é assim, não.
E ainda mais quando a gente fala de uma atividade que envolve consumo de ar. Então, se você pratica corrida, o seu ar pode melhorar. Se você para de praticar, né, uma atividade de cardio, o seu consumo de ar pode piorar. Então, não é só, ah, eu lembro como cai na água e lembro da sensação, porque os aspectos fisiológicos influenciam pra caramba no seu mergulho. Então, estar fora da água há muito tempo vai ter reflexos da sua própria fisiologia que só mergulhando você vai conseguir recuperar, né, retomar.
Mas no mergulho, a gente tem algumas nuances um pouquinho diferentes. Não é que nem andar de patins, que você se rala o joelho e você fala, puta, cara, agora vai demorar um tempo, tem que passar mertiolate. Que nem a minha época ardia, hoje em dia. No mergulho, a gente tem mais coisa para prestar atenção. Especialmente quando você leva em consideração a tua expectativa daquele mergulho. Né? Então, a gente tem uma pressão sua interna de o que você fazia quando você mergulhava anteriormente e que você espera performar hoje, depois de um tempão sem mergulhar. E isso a gente precisa prestar atenção. No meu caso, por exemplo, eu tinha ficado assim, chutando baixo, uns 15 anos sem pôr um patins no pé. Você acha muito tempo? É muito tempo, né, cara?
Uma década e meia,
Agora,
pouco?
né? Caraca. Né, vamos fazer um disclaimer aqui, ó, que no fundo, a gente não tá aqui para vender curso. A gente está aqui para colocar foco e luz no assunto que é para, no fim, garantir a tua segurança debaixo d'água. A gente quer que você mergulhe e venha contar para a gente, mergulhe de novo e de novo e de novo e de novo, de uma maneira sempre segura, né? E acho que é esse o rolê desse episódio. É falar as coisas
Inclusive.
para que você se mantenha seguro e dentro dos limites daquilo que você está preparado para fazer. A gente teve um. Desculpa te cortar, mas só para dar uma adiantada aqui, eu vou ser super superficial no caso que eu vou contar. Mas a gente teve um prêmio Nobel do mergulho esse ano, que era um mergulhador open water Nitrox, que adorava fazer exploração de cavernas inexploradas na Califórnia. Então, depois de 3 anos fazendo isso, foram buscar o corpo dele dentro de uma caverna, porque ele não estava preparado para aquilo. É óbvio, ninguém quer chegar nesse ápice da tragédia. Mas eu também não quero que você saia frustrado de uma viagem de Noronha, que você saia frustrado de um cruzeiro que você foi, sei lá, em qualquer lugar e fala, putz, queria ter feito o mergulho e achei meh, porque você não estava preparado. Então, a gente quer te ver mergulhando, mergulhando bem e seguro, e subindo e contando história, mesmo que seja história mentirosa.
E assim, a gente, claro que vai falar de cruzeiro, vai falar de Caribe, vai falar de Noronha, mas a ideia desse episódio, por exemplo, surgiu de um conhecido que ia voltar a mergulhar depois de um tempo e falou: poxa, vou voltar a mergulhar, como é que faz? O que que eu faço? E estava indo para Ilha Grande. Então, essa insegurança de voltar a mergulhar depois de algum tempo, ela existe para todo mundo. Então, se a gente mergulhando com regularidade, já tem essa sensação de o que está por vir no primeiro mergulho de uma viagem, quando a gente está há muito tempo ou há algum tempo sem mergulhar, isso se intensifica. Existe uma tensão a mais. Então, a intenção desse episódio não é só ficar aqui martelando na sua cabeça, tem que fazer curso de reciclagem. Não, é falar, olha, é normal se sentir um pouco mais inseguro, é normal sentir a necessidade de rever alguns conhecimentos, é normal sentir a necessidade de repente de ir antes para uma piscina e repassar como é que você limpa uma máscara debaixo d'água, como você desalaga essa máscara debaixo d'água, é natural. E se isso vai fazer você mergulhar melhor, se isso vai fazer você se sentir mais seguro, se isso vai fazer você ser um dupla melhor, gente, só faz, sabe? Porque o mergulho é sobre isso. O mergulho é sobre você confiar no seu dupla e sobre o seu dupla poder confiar em você, porque vocês dependem um do outro, né? Então, se você tira essa insegurança da frente, o mergulho é uma delícia, né? Ele fica muito melhor.
Cara, não poderia falar melhor. É isso aí. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, cara, sobre como é que funcionam Não, gostei. Exatamente isso. E olha só, o que a gente está falando aqui dessa experiência, ou certificação, ou whatever, o que a sua certificadora quiser colocar de título, ela tem todas as certificadoras. Então, tem na PAD, a gente fala da PAD com muito mais propriedade, porque a gente é PAD, mas tem na SSI, tem na TGI, tem na NAUE, tem na GUE, tem em todas. Porque, no fim, todo mundo quer oferecer um leque para que os seus clientes consigam voltar, retomar a atividade, né? Voltar a ser um cliente ativo com segurança. Conversa com o teu instrutor, conversa com a tua escola. De repente, olha, não tô prometendo nada, hein, cara? Mas de repente, numa conversa lá para você fechar uma viagem, para você fechar um pacote, você menciona isso e o pessoal consegue ou te fazer um preço mais camarada, ou não te cobrar esse tipo de reciclagem, porque para a escola e para a agência também é interessante ter você ali. Então, cara, tudo vai de conversa, mas mais do que tudo, tudo vai de você ser honesto com você mesmo, com você mesma. Aí, botar a mão na consciência, tira o ego de lado e pensa, pô, cara, será que eu tô realmente ok para estar dentro da água? Ou será que é melhor eu fazer uma revisão de conhecimento? É melhor eu ir para a piscina e refazer alguns exercícios? Nem que seja para te livrar da ansiedade de colocar um regulador na boca e cair na água. Que foi o que a Carol falou, cara. A gente passou por isso na pandemia. E não vamos te mentir, a primeira vez depois da pandemia, a primeiríssima vez, foi diferente.
E foi para todo mundo, né?
Foi para todo mundo.
Sem exceção.
Então, se para a gente que estava mergulhando para caramba em frequência, foi um gatilho de ansiedade, eu imagino para quem ficou um ano depois de fazer aí seu open water e nunca mais pulou na água. Então, põe a mão na consciência, tira o ego de lado. Às vezes, vale mais a pena você pagar por essa experiência para não frustrar uma expectativa. Porque uma vez que você fez a viagem e não curtiu, a viagem não volta.
Existe a possibilidade de você ter contratado uma viagem, ter comprado uma viagem para retomar o seu mergulho. Então, essa viagem vai ser essa renovação de conhecimento, vai ser essa retomada de habilidade. Então, assim, o que a gente está falando aqui, é claro, existe a experiência, existe a certificação, que você pode ir na piscina, na escola, ter aulas e tal, mas de repente você conversa com a sua escola aí de preferência e, ah, não, a gente faz isso na viagem, a gente passa matéria na viagem, a gente faz uns exercícios no mar. Então, não necessariamente precisa ser num ambiente acadêmico. Os próprios exercícios que têm que ser repassados, os standards que determinam, vão depender muito do que você está esperando também. O instrutor, o dive master, enfim, quem for acompanhar você nessa experiência, eles vão te perguntar o que que você está querendo relembrar, o que que você gostaria de refazer, quantos mergulhos você já fez, em quais ambientes você já mergulhou, faz quanto tempo que você não mergulha, vai ter um histórico. Você vai contar o seu histórico para vocês juntos determinarem o que que vai ser revisto, o que que vai ser repassado, o que que vai ser refeito. Então, não necessariamente você precisa ir para a escola de mergulho fazer. Pode ser durante uma viagem. A gente está falando bastante da escola de mergulho porque, ah, vou para Noronha, vou para Cozumel. Você não vai fazer isso na sua viagem que você gastou em dólares ou reais equivalentes em dólares para fazer isso, não queimar o seu mergulho ali que custou caro. Mas é isso, você pode acabar fazendo. Achei uma viagem mais simples para Ilha Grande, que é aquele mergulhinho nosso do dia a dia, né? E fazer nesse contexto. É válido também, tá? A questão é relembrar com profissionais, com pessoas qualificadas, como faz isso de forma segura. Isso que é importante.
E aí, um profissional ele vai conseguir te fazer essa trilha personalizada dentro de uma estrutura. Por quê? O bom da certificadora, ao contrário lá do teu amigo, que a gente nem sabe se mergulha tão bem assim para poder te avaliar, ou se ele tem competência para isso, o bom da certificadora é que ela já meio que passou por isso algumas vezes. Então, foi criada uma trilha de conhecimento, de releitura de conhecimento. Então, lógico, você passou por um curso de mergulho e o curso, salvo alguma exceção, ele não expira. Então, uma vez você está certificado, em teoria você está certificado para a vida. Mas uma reciclagem, ela tem ali uma estrutura mais ou menos pronta, que é por onde a maioria das pessoas prefere passar. E isso dá uma segurança, até para você falar assim, não, isso daqui tá bacana. A gente pode só demonstrar, eu te mostro o que eu sei fazer e vamos partir para aquilo que realmente eu estou inseguro ou insegura. Né, Carol? E aí fazer uma
Sim.
avaliação mais objetiva daquilo que você tá precisando rever.
É porque esse tipo de experiência não é eu vou refazer todo o meu curso, não. Pelo contrário, ele é uma revisão mesmo, é uma revisão daqueles exercícios e daquelas situações que são mais corriqueiras e que não necessariamente que você vai precisar, mas que você precisa ter no seu repertório para garantir um mergulho seguro, né? Então, não é o equivalente a refazer um curso. Então, você não vai passar 2 dias em sala de aula e mais 2 dias de piscina para retomar todo esse conhecimento. Não, vai ser uma coisa bem mais sucinta, repassando aquilo que realmente é mais. Não vou falar que é mais importante, porque o curso inteiro é importante, mas é aquilo que você precisa ter debaixo do seu cinto de forma muito imediata, assim. Você bate pronto, aconteceu, eu sei o que fazer, né? Então.
É, e aí, o lado bom de você estar tá passando por uma reciclagem é que é o espaço de você errar. Seja na piscina, seja num ambiente de águas abertas, mas que seja equivalente a águas confinadas ali, é um espaço que você consegue refazer, simular de novo na mesma condição, porque, de verdade, ninguém vai treinar a soltar um DSMB lá em Noronha, 12 metros de profundidade, porque, cara, não faz o menor sentido você fazer isso, né? Mas, de repente, ali, ó, em Angra, a gente vai separar aqui uns minutos ou alguns mergulhos para a gente fazer essa revisão, e aí você vai se sentir mais confiante e vai aproveitar o resto do passeio. Acho que é mais por aí, né?
Ah, sim, com certeza. Sim, basicamente é isso. A gente não vai refazer exercícios do curso, ajoelhar na areia ou ficar em flutuabilidade neutra na areia. Na areia não, né? Mas ficar em flutuabilidade neutra para refazer exercícios do básico. Não, a gente precisa repassar. Tá mergulhando legal? Se tiver uma emergência com lastro, você lembra como tira? A sua flutuabilidade tá boa? Você lembra como ajusta essa flutuabilidade? Como é que ajusta o seu colete? Como desalaga uma máscara, como você consegue limpar se você precisar máscara durante o mergulho. De repente, aí isso vai também se você quiser ou não, como compartilhar, se aí os procedimentos de segurança, né? Perdi meu dupla, embora esse tipo de procedimento sempre normalmente esteja em briefing, né, para mergulho. Enfim, são procedimentos de segurança mesmo. E como a gente já falou hoje, você tem que ser um bom dupla para garantir um mergulho seguro para você e para o seu dupla, então.
Mas esse papo mais chato, a gente vai deixar para você ter lá com seu instrutor, com seu dive master. Aqui a gente vai dar uns toques, a gente vai conversar sobre uma parte que seja um pouco menos técnica, porque de verdade a nossa intenção não é servir como refresh, como refresco aí do teu, nossa, refresco não, que derrapada, hein?
Se você fosse um tangue, você ia ser de tangerina.
Porra, Carol.
Eu não sei por quê, mas você tem cara de tangue de tangerina.
Tem a cabeça redonda, né? Tá bom.
É, pode ser. Eu pensei mais no laranja mesmo.
Entendi.
Não de você ser um
Tá
laranja. Não fez
perdendo. Não,
sentido,
não, você só
né?
tá piorando a situação, cara. Beleza, pô, não reclama.
É. Desculpa.
A gente não tá aqui para servir como um substituto para um curso de reciclagem. Não, a gente tá aqui para te falar de algumas coisas que, de repente, é legal você prestar atenção, que vai ser visto no curso, mas que pelo menos a gente consegue bater um papo. E o primeiro, a gente já tocou nesse assunto. A gente falou sobre a Covid, mas tem N outros fatores que podem fazer com que a gente se sinta uma ansiedade que chega a atrapalhar o nosso mergulho. Ansiedade por ansiedade, a gente sempre vai ter. É o que o Henry falou, que a Carol acabou de falar. Mas tem aquela ansiedade ruim, que passa do limite, né?
É, a gente brinca aí, quando a gente conversa com um paraquedista, por exemplo, é legal sempre ouvir eles falando isso, que o medo é o que nos mantém vivos. E eu acho que parte dessa ansiedade que a gente sente, não é que é medo, porque todo mundo que mergulha sabe que o mergulho é muito seguro. Mas existe esse fator do desconhecido: como é que o mar vai estar? Tá? O mar vai estar tá calmo? O mar vai estar tá agitado? Vai ter corrente? Não vai ter corrente? Eu vou saber lidar? Não vou saber lidar? Aí tem a parte boa: que bicho que eu vou ver? Eu vou conseguir ver finalmente aquela chita que eu queria ver? Eu vou ver aquele polvo que eu queria ver? Enfim, ansiedade faz parte. Tanto a ansiedade que te mantém vivo, que é aquela ansiedade de um pouco de apreensão, quanto a ansiedade da excitação mesmo, do que tá por vir, né? Mas quando a gente tá há mais tempo, eu acho que essa ansiedade que é natural e que a gente sente a cada mergulho, ela se soma à ansiedade do medo do será que eu ainda sei fazer? A ansiedade do nossa, como faz isso mesmo? Será que eu ainda vou saber montar meu equipamento? E se eu montar meu equipamento errado? E se eu fizer alguma cagada aqui e der tudo errado? E se eu não conseguir manter minha flutuabilidade e for para a superfície? Eu acho que somam esses medos de. Acho que tá até insegurança de fazer errado, de não
De não
parecer
estar no
bom,
controle, né?
de não estar no. Nossa, gente, o
No
mergulho
seu
ele
controle,
desperta
né?
tanta coisa. É, uma pessoa controladora vai ter que lidar com isso. Enfim, difícil, né, viu?
Mas no sentido de você não está seguro da situação a ponto de você falar, não, eu estou no controle da minha flutuabilidade, eu estou no controle do meu equipamento, está certo? Porque a pior coisa que tem é você não ter certeza que o teu equipamento está bem montado, não ter certeza de que você está mergulhando direito, não ter certeza de que você vai conseguir manter a tua posição, né? Você se cobrar disso e não ter certeza que vai performar. Então é você com você mesmo.
Exatamente.
Você começa a hiperventilar e vai zerar o seu tanque de ar em poucos minutos. Caramba, eu vou encerrar o mergulho da galera, porque isso só vai aumentando a pressão em cima de você mesmo.
Será que a gente tem medo de ter problema na equalização? Então, será que meu ouvido vai doer? Será que eu vou conseguir equalizar? Será que eu vou ter que abortar o mergulho por causa do ouvido? Nossa, a quantidade de gente que a primeira coisa que, hora que vai cair na água, a primeira coisa que a pessoa fala, olha, meu ouvido dói, eu preciso ir devagar. E assim, gente, só queria dar uma notícia. Continuem falando isso, tá? Não tô repreendendo ninguém por falar isso, pelo contrário, mas eu queria dar uma notícia que a regra do mergulho é descer devagar. Não é para descer rápido, não é para descer como um míssil. Nós temos que fazer a descida devagar. Então, não se afobem por isso, não achem que vocês estão fora da curva. Descer devagar é a regra. E te digo mais uma coisa: o seu dupla tem que te acompanhar. Não é para o seu dupla ficar te esperando no fundo. O seu dupla tem que estar lá te acompanhando. Se você sentiu dor, ele volta um pouquinho com você. Então, gente, às vezes a sua ansiedade é porque você está com um dupla que não está sabendo ser seu dupla. Olha só quanta coisa que surge.
E digo mais, como DM, galera, esse povo aí que é fã de entrada negativa, cara, vocês têm o quê? Comem titica, cara? Porque aí você me pula do barco, desce direto. Eu não sei se seu colete inflou, eu não sei se seu ar tá saindo, eu não sei se você tá sobrelastreado. Cacete, eu tenho que descer para ver se você tá vivo. Então, entrada negativa, para quem não sabe do que eu tô falando, desencana. Mas para quem sabe o que eu tô falando, entrada negativa é uma coisa que a gente faz em situações muito específicas e tá combinado que vai ser assim. E não dá para fazer com pessoas que a gente não tem certeza da experiência. Tá? Então, galera fanzoca aí de entrada negativa.
Não, a entrada negativa é uma técnica que às vezes você usa, enfim, ela é válida, só que é o que o Bruno falou, ela tem que estar com previamente combinada, vai estar lá no briefing. Vamos fazer entrada negativa. E provavelmente, muito provavelmente, se você está com um grupo de experiências diferentes, não vai ser o seu primeiro nem o seu segundo mergulho, não. Vai ser o mergulho lá para o final da viagem, que você, que a pessoa que está guiando os mergulhos já sabe que, ó, essa galera aqui dá conta de fazer entrada negativa, entendeu?
Então, mas o
Então.
gênio quer me fazer isso numa baiazinha lá em Angra, que não faz o menor sentido, tem a menor necessidade, você tem que caçar o cara lá embaixo. Voltando, tô pensando em voltar a mergulhar. Primeira coisa que coça, é aquela coisa que a gente adora e odeia fazer ao mesmo tempo. Coço o dedo, na hora que eu abro a minha mala de mergulho e começo a ver o meu equipamento, né? Porque a vontade é fazer o quê?
Ah, comprar coisa, né? Gastar dinheiro é bom demais.
É, dinheiro na mão é vendaval. Então a gente dá uma olhada, né? Vê se o seu equipamento tá, primeiro, em condições reais de uso. Não vai me deixar para descobrir isso no barco, cara. Facilita a vida. Já vem em casa, é gostoso.
Gente, vou dar aquela dica boa. Sabe aquela máscara que você comprou no Decathlon, que tá amarela, amarelíssima? Toma cuidado com isso, porque às vezes ela não veda mais no seu rosto. E aí, uma máscara que não veda é uma máscara que alaga o mergulho inteiro. E você quer ver um mergulho destruído? É uma pessoa que tem que ficar lidando com aquela máscara alagada o mergulho inteiro. Isso gera ansiedade, isso gera estresse, isso altera a flutuabilidade da pessoa. A pessoa fica ansiosa, ela não consegue se manter no trim, ela não consegue se manter negativa, não importa quanto lastro ela tem, ela começa a respirar muito, hiperventilar, ela fica positiva. Enfim, é claro que existem pessoas que conseguem lidar calmamente com uma máscara alagando o mergulho inteiro? Óbvio que sim. Mas pode ser que você seja a pessoa que aquela máscara vai encher o saco. Eu particularmente não gosto. A minha máscara, eu gosto dela sequinha. Se a máscara fica entrando água, nossa, no segundo mergulho eu nem uso ela mais. Não quero ver nem pintada de ouro. Então, gente, dá essa checada no seu equipamento. Tem que estar com a sua nadadeira lá macia. Também a gente está falando de equipamentos de plástico, de borracha, de silicone, que ressecam com o tempo.
Nadadeira, eu tenho uma dica de ouro aqui. Pô, cara, foram me falar isso, eu já tava na terceira nadadeira, né? Par, antes que alguém pergunte alguma coisa. Mas sabe quando você compra nadadeira e ela vem com tipo um pezinho de plástico
Calçadeira.
dentro? A calçadeira. Cara, não me jogue isso fora. Porque quando você joga isso fora e você vai guardar a sua nadadeira por muito tempo, você vai começar a ver que ela fica deformada. E ela forma tipo um U, assim, para baixo. E aquilo vai ficar pegando no peito do seu pé. Então, não joga a calçadeira fora. Guarda a nadadeira com aquilo. Fora a pala, né? A parte que a gente realmente chama de nadadeira. Vê se ela tá, né? Se ela não está deformada. Porque se você guardar ela por muito tempo numa posição que não é a posição natural dela, ela começa a deformar. É plástico, gente. Plástico não tem jeito. Vai deformar se você não tiver o cuidado.
Você tem que ter o cuidado de guardar o equipamento limpo, sempre lembrar de guardar equipamento limpo. Tem que passar água doce depois de usar. Se você puder passar um spray de silicone também, ajuda a manter esse
Ah, eu sou o
equipamento.
doido do spray de silicone, cara.
Nossa, gente, eu teve uma vez que eu usei tanto silicone, acho que foi a primeira vez, eu usei tanto silicone que minha casa parecia um ringue de patinete, de patins, em uma semana. Eu passava e escorregava. Uma semana, fácil. Agora eu aprendi a usar melhor. Mas são esses cuidados básicos com o equipamento na hora de guardar que vão garantir que na hora de usar, mesmo depois de passado algum tempo, que eles vão aguentar a passagem do tempo. E tem que verificar se está tudo em dia, né? Se está tudo bem guardadinho, se está tudo macio ainda. Porque o
Digo
equipamento.
mais, manutenção preventiva. Porque até aqui a gente está falando de máscara, nadadeira e tal, beleza, tudo isso vai dar, né? A gente passa um pano. Mas na hora que a gente fala de regulador, primeiro estágio, segundo estágio, manômetro e colete, aí o buraco é mais embaixo. Aí, realmente, dependendo de quanto tempo você ficou sem mergulhar, eles têm que passar por uma revisão. Leva num lugar especializado para fazer revisão, para trocar o ringue, lubrificar, limpar, né? Porque a água do mar, e mesmo a água doce, ela tem sal. E aí o sal vai cristalizando em alguns lugares que a gente não quer que cristalize. Então, por fora, o teu regulador tá lá todo bonitinho, siliconado, tá parecendo, sei lá, essas modelos do BBB aí, siliconada. Mas por dentro, ele pode estar corroído, ele pode estar com um O-ring danificado. E aí é o tipo de coisa que você não consegue ver, só abrindo para saber. E pelo amor de Deus, se você não sabe fazer isso, não faça. Leva para alguém.
E vale para computador também. O computador você tem que olhar como é que tá a bateria dele. Se tá um tempo aí sem usar, a primeira coisa que você vai fazer é olhar se ele tá com bateria. E assim, você precisa olhar isso com pelo menos uma semana de antecedência, porque se você olhar no dia da viagem, não vai dar tempo. Como é que você vai
Vixe,
trocar a
eu
bateria do seu?
aconselho a ver essas coisas com muito mais tempo. Porque se você
É.
vê e seu colete está precisando de manutenção, cara, precisa trocar uma traqueia. É simples, desde que tenha traqueia no mercado.
Do seu
Ah,
colete, vai, né? De quando ele é.
preciso
Exato.
fazer manutenção preventiva no primeiro estágio. E aí preciso trocar uma peça. Ou então não, meu primeiro estágio está condenado e eu não sabia. Você vai ter que comprar um novo. Ou alugar. Você precisa de um tempo para isso. Ainda mais no Brasil, que a gente não tem tudo assim, a pronta entrega.
A
Ah, eu tenho
roupa
dinheiro, eu
também.
pago. Ah, roupa.
A roupa ela pode
Aí nós vamos ter
ressecar,
um problema.
rasgar na hora
Cara,
de
sabe o que
colocar.
acontece de pior com a roupa durante esses
Ela
períodos que a gente fica
encolhe.
sem? Ela encolhe, cara.
Não sei o que acontece, né?
Impressionante.
Esse contato com ar
Lógico.
faz a roupa encolher, né?
A falta d'água, ela desidrata e encolhe, gente.
Desidrata.
Tem o charque, que é carne seca, agora a gente vai inventar uma nova modalidade, que é roupa seca. E não é roupa seca de mergulhar de roupa seca, não, é roupa seca encolhida mesmo. Tem algumas pessoas que têm muita, muita sorte e a roupa alarga, né? Cara, adolescente é um caramba, né? Pra não falar outra coisa. No final do ano a gente tava mergulhando e tava a filha de um amigão nosso no barco. Não vou falar nomes aqui pra não expor ninguém, mas se souber quem é, abraço, tá? E a moçoila, no alto dos seus 12, 13, 14 anos, virou assim e falou: Ô pai, esta minha roupa não tá fechando direito. Não tá confortável que nem era antes. Ele falou: Mas essa é a roupa que você sempre usou. Ah, é, mas só que agora está larga. Filha da mãe! Queria que meu problema fosse que a roupa tava larga. É, adolescentes que queimam caloria pra caceta. O barco inteiro olhou com uma cara de ódio pra menina. Um dia ela vai entender.
Bru, você que é fotógrafo, acho que pode falar muito bem sobre essa retomada de mergulho com equipamento de foto.
Puta, cara. Ó, eu vou deixar a parte de manutenção do equipamento de foto para depois, tá? Porque aí, cara, é outra viagem. Mas eu acho que numa retomada não vale a pena você descer com essa atenção, né? Porque você já está tendo atenção com a sua retomada do mergulho, atenção com você mesmo dentro da água, atenção com o seu dupla, atenção com todo o ambiente. Você não precisa colocar mais uma dificuldade, que é fazer tudo isso com uma mão só. Então, conselho de amigo aqui, cara, se você estiver fazendo uma retomada, um refresh aí do curso, Não tenha pressa para sair fotografando. A gente conversou lá no episódio com o Rod, com o Roda, e conversou também com o episódio do Henry, que a gente fala que a gente tira foto mergulhando, né? Mas isso está errado. Primeiro a gente mergulha, depois a gente tira foto. Então, se teu rolê está sendo fazer a retomada, faz a retomada bem feita. Constrói a base. A base retomada à direita, depois você adiciona dificuldades.
É isso, gente.
É
Depoimento
isso,
do
né?
Bruno.
Mas tem outros acessórios que é legal a gente lembrar e ver como é que tá, como é que estão as condições. Por exemplo, eu sei que a gente está devendo alguns episódios sobre esses caras que eu vou falar. Mas o seu DSMB, né, o famoso salsichão, tá em ordem? Porque se você já for mergulhador avançado, e isso não te exclui de fazer essa retomada do curso, você aprendeu
Posso
que
só
você.
no básico agora tem, não é só avançado.
Ah, não, tudo bem. Se você for um mergulhador avançado, o que não te exclui de fazer essa revisão, essa retomada, você aprendeu lá no seu curso que o salsichão, o DSMB, ele é um equipamento de segurança essencial. E se eu fosse teu dive master, cara, já ia falar que é um equipamento que você tem que ter na sua mochila. Né? Então, seu DSMB, ele tá em condições de ser usado? Porque às vezes o plástico com plástico, guardado por muito tempo, ele dá uma soldada ali. E aí ele. Na hora que você puxar, ele vai arrebentar. E não tem nada mais inútil do que um salsichão.
Um salsichão que não enche.
Tua bússola, como é que tá? Você lembra como é que usa a tua bússola? Olha de bússola.
Aliás, como uma pessoa de humanas, eu preciso fazer aqui um protesto de como o mergulho é para pessoas de exatas, sabe? Tem muita matemática no mergulho. Pelo amor de Deus. Pronto.
É verdade.
Encerrado.
Tudo é
Um
tabela, tudo é
protesto.
conta,
Meu Deus do céu.
fórmula.
Saber ângulo, fazer soma. Ai, gente, pelo amor de Deus. Vamos ler poema debaixo d'água.
Só a favor.
Fazer ciranda, ciranda de música, só matemática, física.
Eu acho um absurdo, depois de tantos anos, a gente não ter um Waze para debaixo da água. Você marcar lá o seu barco, entendeu? E ele fala, vira à direita na próxima moreia.
Olha, eu ia gostar, eu ia aprovar.
Enfim. Mosquetão, carretilha, todas essas coisas que a gente vai pendurando na gente, depois de um tempo mergulhando, elas merecem uma revisão, uma dedicação ali. E aí pode ser que você chegue na conclusão de que algumas dessas coisas precisam ser trocadas, na feliz e infeliz conclusão de que você tem que comprar coisa nova. Pô, de repente você vai ver lá uma máscara nova, você fala: caramba, tem essa minha máscara
Bru,
aqui.
falando em máscara nova, eu comprei uma máscara que eu achei incrível.
Então fala, né?
Eu sofro, né, com máscara embaçando. Depois de um tempo, principalmente quando a gente está debaixo d'água fazendo os exercícios de alagar a máscara, colocar e tirar, todo aquele tratamento
Embaçado,
que a gente
né?
faz com a máscara, aí sai. Seja o spray que você coloca, o cuspe que você coloca, ele acaba passando e a máscara começa a embaçar um pouco depois do mergulho. Eu comprei uma máscara da Cresce que chama A1. Ela tem um tratamento de anti-embaçante que você não precisa fazer nada disso. Ela já vem de fábrica, assim. Eu caí na água do primeiro mergulho até o último, não embaçou nada. Eu achei incrível. Incrível.
Funcionou.
Muito. Eu, inclusive, comprei essa máscara para usar no meu exame de instrutora, porque eu precisava ter uma máscara
Hein? Você comprou pra quê?
no meu exame de instrutora. Assim, não passou. No meu exame, porque eu precisava ter uma máscara reserva. Que aconteceu um negócio engraçado no IDC, mas depois a gente fala sobre isso. Eu comprei como máscara reserva, eu precisava de uma máscara reserva. E eu
E aí?
pensei, eu preciso de uma máscara que, se eu precisar usar, ela esteja pronta, né? Não posso me dar o luxo de, no meio do exame, ela começar a embaçar. Aprovadíssima. Muito, muito boa. Gostei demais.
Caraca.
Usei ela na viagem que eu fiz para Búzios, que eu mergulhei lá no Natal. Não usei no exame, né? Acabei usando a minha mesmo, não precisei da reserva. Mas ó, show! Gostei muito.
Ah, eu tô namorando ela faz um tempo, mas eu deve ficar meio assim, tipo, ah, vai funcionar, não vai funcionar. E eu falei, puta, cara. Ah, Natal tá aí, não vou comprar. Vou comprar coisas para as outras pessoas. Mas bom saber que funciona, porque tipo de coisa que a gente acaba, né? Prometer, todo mundo promete, né? Mas a gente acaba, às vezes, pagando para ver quem realmente cumpre. Então, pô, bom saber, ó. Cresce, cresce, ouve a
Gostei
gente, hein?
muito. Eu gostei bastante. Gostei
Abraço, pessoal da
bastante.
Cresce, viu, Cresce?
Cresce, patrocina nós, cresce.
Né, cresce, viu, cresce? Vai fazer que nem quando o pessoal tá sendo entrevistado e fala coluna d'água. Aliás, adoro o Claudião, porque o Claudião fala isso direto e cai as moedinhas. Claudião lá da Orion. Beijo pro Cláudio, beijo pro Alê. A gente tá com saudade de mergulhar com vocês.
Tá, eu tô mesmo. Mas enfim, voltando aqui, porque a gente falou de máscara, eu lembrei que é recente. Aí a gente repassa esses acessórios, precisa ver se eles estão em condições. Inclusive, isso que você falou do salsichão, eu vi outro dia num grupo de Facebook de mergulhador, eu participo de vários, uma pessoa tentando: ah, será que se eu colar meu salsichão, ele funciona? Justamente porque ele já era um salsichão mais velho e ele soltou. E o que o pessoal falou foi exatamente isso: olha, não adianta, tem que descartar. Eu sei que dá dó, porque é plástico, né? E a gente quer evitar colocar plástico no mundo,
E a
mas é um
gente tem ali o
equipamento.
nosso equipamento de apego, cara.
É,
Quantas vezes eu
mas
mergulhei com aquele salsichão, mano?
o salsichão, ele já não tá mais nem vermelho, ele tá laranja, né? Laranja claro. Mas, gente, equipamento de segurança, a gente precisa estar com ele em dia, revisadinho, bonitinho. Então, antes de cair na água com seu salsichão, com seu SMB, olha bem ele, olha o spool, precisa revisar esses equipamentos depois de um tempo sem usar.
Cara,
Lanterna,
é que
então,
nem.
nem se fala, né?
Lanterna, nem se fala. Ring, acho que a gente já falou sobre isso. Se não falou, merece um episódio. Mas lá no seu Save the Dive Kit, né, sua mochilinha para salvar o mergulho das pessoas, tem que ter uma caixinha de O-ring. Pelo
Tá,
menos
tem.
com os principais tamanhos.
Precisa.
Pô, de verdade, já cansei de salvar a pele aí de muito instrutor só por causa de O-ring. A minha maletinha ali de primeiro socorro de mergulho salva, cara.
É, e lanterna, não importa se você pagou 100 ou se você pagou 1.000, se ela alagar, alagou, acabou. Não tem o que fazer.
E bateria
Então,
da lanterna,
sim.
porque é a lei de Murphy. Quando é que você vai precisar usar a lanterna? Assim que ela estiver sem bateria.
Assim que ela pifar. Eu, pelo menos, a minha experiência com lanterna, assim, eu já tive várias. E essas chinesinhas que a gente paga barato, que é normal, gente. Você tá começando a mergulhar, você não quer gastar muito dinheiro em equipamento, você vai no Mercado Livre e compra uma baratinha. Ah, 100, 150, você acha que você tá estourando de gastar. Cara, elas cumprem por uns dois, três mergulhos, elas cumprem, depois elas começam a falhar, né? Debaixo d'água, em cima d'água, enfim, elas falham. Aí você vai
Assim,
sempre partindo pro próximo.
eu tenho uma experiência diferente,
É mesmo?
mas.
Nossas
Ah, não,
duas
é mesmo.
chinesinhas
Aliás, acho que a
pifaram.
gente nunca conversou sobre isso. Eu nunca tive problema com lanterna alagando. Eu já perdi um
Não,
flash,
não.
né?
Não de alagar. As minhas
Ah, é?
alagaram. Elas param.
Não.
Elas começam a não acender. Ou você desce com elas acesas, elas apagam. Elas param de funcionar só.
Ah, as
Só.
minhas vão bem, assim, de
Não,
verdade.
elas
Eu nunca. Nunca joguei fora uma lanterna porque parou de funcionar. Mas eu vejo, e por aí que eu meio que sou exceção.
não.
Acho que eu dei uma mega sorte, assim.
Alecrim dourado. Tá vendo que você
Ah,
seria um tangue de laranja?
para alguma coisa, né? Porque eu perdi um flash por causa de um fio de cabelo.
Como assim?
Não,
Prendeu e não.
literalmente. Ficou um fio de cabelo atravessado no O-ring. E eu perdi um
Nossa.
flash. Um CNC que eu adorava.
É uma marca boa de flash, né?
Uma marca
É marca.
boa. Cabacice minha. E aí, a hora que eu vi o tamanho do fio de cabelo, cara, não dá nem para me culpar. Passou. Fazer o quê?
Bom, eu não conheço, eu conheço não tantos fotógrafos, mas também não tão poucos. E eu não conheço nenhum que não tenha sofrido com alagamento de algum equipamento, então é normal. A gente tá debaixo d'água, né? Complicado.
Mas se você estiver retomando, cara, deixa a tua máquina lá em cima. Depois você mergulha com a máquina. Ah, mas vou levar só minha GoPro. É, mas, cara, é mais uma coisa, mais um perereco para você trocar de foco lá embaixo. É tudo isso é adicional. Você vai adicionar uma dificuldade a mais, você vai adicionar uma atenção a mais, você vai adicionar um perereco, um negocinho, um trequinho, que pode ser que não esteja na hora, porque você está fazendo um curso lá de retomada, né? Saca?
Não, não, não é um curso, é bem rápido.
Ah, não, tudo bem, mas você está tendo ali um momento de retomada com a atividade.
É,
Talvez
eu
não
acho que
seja o
assim, pelo
melhor
menos.
momento para você adicionar mais isso.
Acho que pelo menos o primeiro mergulho, de quando você está
É.
voltando há muito tempo sem mergulhar, pelo menos o primeiro, se permita relembrar como é estar debaixo d'água.
É isso
Porque,
aí.
querendo ou não, a câmera, ela tira o seu foco de como você está se portando debaixo d'água, como o seu corpo está se portando, como o seu corpo reage, né? Aquele tempo de que uma respiração demora para te fazer subir e descer um pouquinho. Então, esteja sem a câmera, pelo menos no primeiro mergulho, para você conseguir lidar com essa memória que vai voltar e com as coisas que vão voltar. Depois, ah, legal, lembrei, tô confortável, é isso mesmo. Aí você pega a sua câmera. Ninguém tá falando aqui que não vá com câmera, né? Eu acho que é mais assim, primeiro mergulho, que é o mais crítico para todo mundo. Para todo mundo, o primeiro mergulho é sempre o mais crítico.
Bom, mas aí retomando aqui o que a gente estava conversando sobre alguns pontos principais, cara. Porque,
Certinho.
não, mas é verdade, cara. A gente está falando aqui de equipamento, a gente vai. É tipo um polvo com 1 milhão de tentáculos. A gente pega um
Na
braço do
verdade.
polvo e vai embora. Então,
Dá
não,
pra
vamos
gente fazer uns
voltar.
1.000 episódios sobre isso, né?
É.
Aliás, gente, falando em episódios sobre isso, temos episódios sobre máscara, temos episódios sobre computador de mergulho, temos episódios sobre roupa de exposição, mais conhecida como neoprene, temos episódios sobre nadadeira, enfim, vai lá,
Estamos devendo
volta.
episódio sobre regulador,
Colete, exato.
colete.
E estamos devendo atualizações dos episódios que a gente já fez, porque são episódios do começo do Coluna. Então, se você quer que a gente atualize esses episódios, manda mensagem pra gente, fala com a gente no Instagram, chama a gente onde você quiser, que a gente está sempre disponível para conversar. E fala, queremos atualizações, o que que tem de novo para a gente saber? Enfim, faremos com o maior
Sim.
prazer. Mas
E se colocar
voltem aí na
naqueles
história.
aviõezinhos que passam na frente da praia com aquela bandeirinha, sabe? É, uma frase, uma mensagem, puta, a gente faz com certeza aquele episódio. E te chama para conversar.
Eu não, porque isso emite muito CO2. Brincadeira. CO2 não, né, gente? Olha, dióxido.
Mergulhei.
É, enfim, foi. Então
Mas a gente
voltem
tava para falar
episódios.
sobre. Ih, volta lá, vai lá, vai lá, vai lá.
Então voltem nos episódios do Coluna, porque a gente sempre fez coisas muito legais para vocês, não é só agora. Muito obrigada. Já que nós comunicamos a história do mergulho para vocês, vamos falar um pouco de comunicação sub. Vai, Bruno.
É isso aí. Por quê? Debaixo da água, assim, só em filme, né, meu? Que o pessoal anda com full face e com um microfonezinho. Na realidade, cara, não, assim, não rola. E mesmo quando rola, a maioria desses documentários e tal é tudo redublado de novo depois. Porque a comunicação não é tão fluida assim. A transmissão de dados debaixo da água é um cacareco. Então fica tudo meio cortado e tal. Mas é pra te falar que, debaixo da água, nós, réis mortais, não temos como nos falar, né? A gente não tem a comunicação telepática lá do Aquaman. Então a gente tem que dar um jeito de se comunicar por sinais. E é aí que boa parte da confusão do mergulho começa. Porque normalmente um sinal em terra significa uma coisa que debaixo da água significa outra completamente diferente do que você quer fazer.
Ou alguém te mostra um sinal que você não sabe o significado e então ele não significa nada para você. A pessoa está tentando comunicar alguma coisa e você simplesmente não sabe o que é. Então, para que que serve comunicação? Comunicação é eu tenho uma informação que eu preciso te transmitir. Se você não consegue transmitir essa informação, não serviu de nada. Então a gente tem que estar na mesma página da comunicação. Comunicação sub exatamente isso.
Então, se você estiver lá flutuandinho na popa do barco, esperando todo mundo para descer, o teu instrutor, o teu duplo, o teu dive master fala bom mergulho para todos e te aponta um polegar para baixo, né? Se você não fosse um mergulhador, isso seria um sinal de negativo. Mas para a gente, ele é completamente o contrário. É o sinal que a gente mais quer ver, porque é o sinal de ir para baixo. Que é onde a gente quer ficar. Ninguém quer ficar lá em cima, respirando o óleo do motor.
É claro, né, gente? Então, terminou o mergulho. O instrutor te pergunta: vamos subir, fazendo o sinal de joinha. Aí você faz o sinal de joinha, mas não entende que é isso e não sobe. O instrutor, ele tá cansado de saber que as pessoas confundem, né? Ele não vai, não, vou deixar essa pessoa no fundo sozinha porque não entendeu o que eu falei. É claro que não, a gente tá falando de um extremo aqui. Mas existem momentos que você precisa se comunicar e não saber o que está sendo comunicado pode prejudicar. Vou dar um exemplo muito bobo. No começo do mergulho, quando eu comecei a mergulhar, os sinais de consumo de ar, a gente pode fazer, né? Um, dois, três, tenho 13, 30 bar, 40 bar, enfim, vocês entenderam. E tem também os sinais de tenho só metade, que significa 100, tenho, né? Tô na reserva. E me fizeram um sinalzinho do T, que significa que eu estou na metade do meu tanque, né? Do meu cilindro. E eu não sei por que cargas d'água eu guardei que isso significava reserva. E eu me desesperei. Eu cheguei no meu duplo, arranquei meu octopus, enfiei assim na cara dele, falei: toma, pega! Aí a pessoa me olhou sem entender nada. Eu, toma, você tá na reserva! Ele olhou para mim, meu manômetro, ele com 100. Aí eu, então tá bom. Simplesmente porque eu não era uma pessoa experiente, eu não estava tão familiarizada com os sinais de mergulho, e eu guardei uma informação errada de que aquele sinal significava algo diferente. Então eu me desesperei numa situação que não era para me desesperar e entendi uma informação errada. Então, assim, claro que disso não resultou nenhum acidente, disso não teve nenhum tipo de consequência negativa, mas de repente, numa situação diferente, poderia ter. Então, a gente precisa, principalmente com o nosso duplo e com as pessoas que a gente está mergulhando, rever sinais. Isso não só para quem está retomando. Sempre que a gente está mergulhando com pessoas que a gente não conhece ou que a gente nunca mergulhou, rever sinais é fundamental. Porque é como se a gente falasse línguas diferentes. A gente não quer falar línguas diferentes. A gente quer falar todo mundo a mesma língua lá embaixo.
Se a gente fazer um disclaimer, assim, salvo um erro muito grande, mas esses sinais eles são universais. Então, você mostrar um meio tanque, eu tô na reserva, ou sinalizar quantos bar ou PSI você tem disponível, ele vai funcionar no Brasil, vai funcionar no Egito, vai funcionar na Tailândia, nos Estados Unidos, vai funcionar se você estiver mergulhando com um dupla de uma certificadora diferente, porque é o tipo de coisa que é a primeira linha de segurança, que é a comunicação. Isso você tem que ter na ponta da língua, ou melhor, na ponta dos dedos, né? E você não pode ter dúvida nem em comunicar, nem em receber a comunicação. Porque a pior coisa que tem é você sinalizar alguma coisa para alguém e a pessoa te dá o ok, né? O polegar indicador junto, mas você está olhando na cara da pessoa e ela não entendeu nada do que você está falando. Eu, particularmente, não gosto de viajar com slate nem com caderno. Mas tem hora que eu falo, meu, é mais fácil eu escrever, porque esse cara não tá entendendo. E é uma coisa meio urgente. Eu preciso que essa pessoa entenda o que eu tô falando.
É, eu acho que se
Então.
de repente você tiver essa insegurança, e se eu for te trazer uma segurança, tenha, né? Tem um lugar para escrever alguma coisa aí. Mas assim, não é fundamental, não é indispensável nessas circunstâncias, porque foi o que o Bruno disse. Essa linguagem ela é universal. E ela é universal de propósito, porque as pessoas, independente da situação, elas têm que ser capazes de se comunicar nessas situações. Então, saber os sinais que vão ser utilizados já te tira desses perrenguinhos, assim, né? Então, repasse num briefing, converse com o seu dupla. A gente já falou nisso sobre o sistema de duplas. Outro episódio nosso, sistema de duplas, que é converse com o seu dupla antes de cair na água. Se ele não é uma pessoa conhecida, crie um certo vínculo, né? Converse com ele, saiba quem ele é, porque é a pessoa que vai estar debaixo d'água com você. Então, saiba quem ele é, né? Troque essa ideia.
Principalmente os sinais mais usados, né? E aí, se a gente estiver falando de mergulho noturno, vou colocar mais um grau de dificuldade, porque você tem alguns que você consegue fazer utilizando a lanterna. Então, aí repasse, que é para ter certeza de que todo mundo que está envolvido no teu grupo, né, como dupla, todo mundo está sabendo que os mesmos sinais vão ser usados e tal. E é um jeito de garantir segurança. Isso pode estar incluído no seu no sua retomada, na sua atividade de retomada. Assim como as principais regras de ouro do mergulho. Eu disse de ouro, hein?
E
Porque
a principal.
e a
Pode falar.
principal, aliás, não vou nem falar que é a principal, mas vou falar que eu recomendo muito, tá? Que é a respiração.
Respire.
A gente não foi feito para estar lá, gente. Por mais que a gente se sente em casa, que a gente fale que a gente se sente super confortável, cara, a gente não foi feito para estar debaixo d'água. Então, respirar debaixo da água é uma habilidade. É que não pode ser, a gente não para de respirar em momento algum.
Aliás, tem muita gente, inclusive há certificadoras que colocam que é a principal regra, né? Nunca pare de nunca, nunca, nunca pare de respirar. Então, essa é a regra que você tem que também tá tatuada na testa, nunca pare de respirar.
E aí, respirar e respirar de maneira calma, de maneira consciente, ela ajuda essa respiração a manter controlado o teu grau de ansiedade, por mais que você esteja ansioso, né? Então, a falta de cadência na respiração, ou respirar pra caramba, ou parar de respirar e querer, entre aspas, economizar ar, que é a maior besteira que você pode fazer, acabam influenciando no teu ponto de ansiedade. E isso é um círculo vicioso ou virtuoso, depende do seu autocontrole.
É fácil até entender isso, né? Se você pensar, não sei o quanto quem está ouvindo a gente conhece de meditação, eu conheço muito pouco, mas o pouco que eu conheço é a meditação guiada, por exemplo, que é justamente prestar atenção na respiração para conseguir dar uma desligada, para conseguir se acalmar. E se você parar para pensar no mergulho, é isso que você está fazendo. Você começa a prestar atenção na sua respiração para que ela seja mais calma, para que ela seja mais profunda, para que você aproveite melhor cada inspiração e cada expiração. E você fazendo isso, você acaba se acalmando, você acaba tirando o foco de problemas, de ansiedades e começa a relaxar. E aí a sua respiração, ela naturalmente vai se acalmando. Então, assim, a gente sempre fala e na prática não é uma mentira, que é uma forma de meditação também, o um mergulho, né? Então.
Lógico que quando você está fazendo essa atividade de relembrar como é que mergulha, algumas coisas você vai ter que se colocar em alguns lugares um pouco desconfortáveis, talvez. Eu, particularmente, nunca tive problema com isso, mesmo quando eu estava no começo do mergulho. Mas é voltar a acostumar a mergulhar pela boca, deixar o teu nariz quieto.
Respirar pela boca, mergulhar.
É verdade. Então, você vai mergulhar com a sua boca também, mas você vai ter que aprender, reaprender a respirar só pela sua boca e deixar o nariz quietinho lá. Trocar o regulador pelo snorkel. Aí você tá ali a um palmo da água, só se levantar a cabeça você vai conseguir respirar. Mas às vezes a gente está tão ansioso que só aquele pequeno momento entre tirar um e colocar outro na boca deixa a gente fora de controle. Então, se esse é o teu caso, vale a pena você conversar lá com o dive master ou com o instrutor na hora de fazer o seu refresh e focar nisso.
Outra coisa que a gente já deu uma pincelada aqui, mas que vale a pena reforçar, a questão dos ouvidos, de fazer as equalizações das vias aéreas. Algumas pessoas têm dificuldade com isso e a gente sabe, por A mais B, que a ansiedade e a ansiedade do retorno podem piorar essa situação. Então, às vezes, as pessoas elas sentem dor porque estão ansiosas, né? Então, quando elas se acalmam, essa dor deixa de existir. Então, ir com calma, essa descida, fazê-la bem lenta, respeitando os limites do seu corpo, lembrar que mergulho não é para sentir dor nunca. Então, se sentir um pouco de dor, sobe mais alguns meios metros, 1 metro, continua equalizando, compensando para voltar a descer depois. Conversa, a gente até já brincou, né, que toda descida tem que ser lenta, mas conversa com quem estiver guiando o seu mergulho, conversa com o seu dupla, olha, tô sentindo dor, não quero sentir, não é para eu sentir dor, tenho um pouco mais de dificuldade, vamos devagarzinho, enfim. E a equalização das vias aéreas também entra a equalização da sua máscara, então, para não ter um barotrauma aí de máscara, lembrar de jogar um pouquinho de ar na máscara enquanto tá descendo, que às vezes a gente esquece. É difícil, porque é meio natural soltar um pouco de ar pelo nariz, mas às vezes você tá com uma máscara, eu, por exemplo, quando eu usei essa máscara da Cresce, é uma máscara com muito mais volume do que eu costumo usar. Eu uso a Frameless da Cresce e usei essa A1. E ela tem um espaço aéreo bem maior, ela tem um volume maior. Então, enquanto eu descia, eu senti uma diferença, eu senti uma pressão que normalmente eu não sinto na Frameless. Aí eu tive que soltar um pouquinho de ar pelo nariz. Então, é estar consciente do que está acontecendo, né, com o seu equipamento e com o seu corpo para não se machucar por besteira também, né?
Isso aí. Aí tem algumas regrinhas assim que, por bom senso, né, gente? Vamos combinar, porque eu não vou contar nenhum segredo para vocês. Mas dito tudo isso, não toque, não persiga a vida marinha. O
Pelo
bicho tá
amor.
na casa dele, você tá indo lá visitar para ver o que que ele tá assistindo num domingo de manhã. Né? Então deixa o esporte espetacular do peixe lá em paz e só observa.
É.
O Big Brother.
Você vê que a pessoa não vê TV porque eu já pensei num peixe vendo Faustão.
Não, seria, mas é que é domingo de manhã.
Então, mas eu já pensei no peixe vendo Faustão. Imagina um
Ih.
sargento. Ô, louco, meu! E
É o
sentindo.
Baiacu, né? Ai, meu Deus do céu, Faustão me processa.
E não vai com inchadinho, com um microfoninho, um relógio. Ô, louco, meu! Nossa, muito bom. Muito bom.
E aí o sargentinho vem falar com ele e corta o sargentinho toda hora, né?
Ai, gente, para com isso.
Ai, sacanagem. Mergulhe dentro dos
Quem que
seus
ia ser
limites.
do retrato falado lá? Qual que é o peixe que merecia ganhar o arquivo confidencial? Aí eu acho que ia ser um frade. O frade ia ganhar um retrato. Como é que é?
Porque...
Arquivo que vem a família falar, faz uns
Não,
depoimentos
era o
que a pessoa
arquivo
chora.
confidencial.
É, então, eu acho que seria um frade.
Por quê?
Ganharia um arquivo confidencial. Porque o Frade é bonitão, né? Ele tem cara de artista da Globo.
É, o Frade, para mim, ele é meio desconfiado, sabe? Toda vez que eu vou fotografar, ele fica mirando meio de rabo de ouro.
Mas ele posa. Ele fica desconfiado, mas ele posa. Acho que o arquivo confidencial ia ser um Frade ou um peixe palhaço. Não, peixe palhaço não. Um
Vai, conta uma
budião.
piada aí, vai.
Um budião azul, sabe? Aquele que é todo.
Azul.
Gostei, hein? Esse Faustão ia dar certo. Faustão no fundo. Mas enfim, desculpa.
Não, fiquei de ideia pro
Divaguei.
Instagram aí. Enfim, mergulhe dentro dos seus limites. A gente tá falando aqui de uma situação que você tá retomando, faz um tempo que você não mergulha e tal, tudo isso, blá blá blá. Mas eu já tô falando do seu próximo mergulho. Vai falar, pô, agora eu lembrei, então agora dá pra. Não, não dá, agora dá pra mergulhar até onde você tá preparado pra mergulhar. A gente não tá indo lá pra se arriscar, a gente não tá indo de parte debaixo d'água pra descobrir a cura do câncer, a gente. Não, é pra se divertir. Então, você tem os seus limites do seu treinamento, você tem os seus limites de habilidade, e mais importante, você tem os seus limites pessoais. Não é porque você tá certificado para descer até os 30 metros, se você for avançado, que você tem que descer aos 30 metros. Ponto. Então você acabou de sair de um refresh aí, acabou de rever as principais habilidades, acabou de rever os principais conceitos. Não dá para se meter a fazer um mergulho extremamente avançado, um mergulho extremamente complexo. Não, é uma retomada de atividade. Tenha isso em mente.
Eu acho que se principalmente for uma viagem, que nem a gente falou, Noronha, né? Você está fazendo uma viagem grande, que são vários mergulhos, vai ser natural o planejamento da viagem começar por mergulhos mais simples e intensificando a dificuldade. Então, é natural, é normal, é assim mesmo que a gente planeja mergulho, né?
Sim, minha
Então.
preocupação é o cara sair de um refresh no mergulho seguinte e falar: ah, vou buscar a tua nadadeira que caiu ali uns 35. Não, péssima ideia, faz isso não. Nadadeira é barata, perto da complicação que você pode se colocar.
Ser conservador é sempre uma boa forma de ver o mergulho, né? Seja conservador.
Bem, e respeita seu corpo e respeita sua cabeça.
Conservador no mergulho é liberal nos costumes. É brincadeira. Porque não tem o conservador liberal na economia e conservador no costume, nos costumes?
Ah, tá, entendi.
É brincadeira só. Besteira.
E para fechar, cara, esse nosso assunto de retomada, eu queria colocar uma coisa que a gente falou sobre isso no último papo com o Pepe. E eu tenho tentado colocar isso dentro dos meus mergulhos.
Eu também.
E fazer isso em voz alta, tá? Não é fazer isso para você no cantinho. Não, fazer com a galera que mergulhou, que é um debriefing do mergulho. Identificar o que é que foi bom. Opa, isso é importante. O que é que foi bom? Por que que o mergulho deu certo? Por que que foi bacana? Mesmo que seja um mergulho de retomada, por que que foi bom? E o que é que foi ruim? O que é que precisa melhorar? O que é que você precisa praticar mais?
Eu acho que você precisa parar de colocar uma tesoura na sua testa, começando
Eu
daí.
também acho. Mas quem está em casa não está vendo o vídeo, acho.
Pelo amor de Deus, Bruno, tira essa
Eu não.
tesoura da testa, credo. Enfim, volta.
O que que deu de errado? Porque não é porque o mergulho deu certo que não tem nada que não dê para melhorar. Pô, o mergulho foi legal, foi fantástico, foi bacana, veio um monte de coisa, mas o meu trim não tava legal. Mas eu toquei a nadadeira num coral.
A função de fazer isso não é se tornar uma pessoa extremamente crítica sobre si mesmo e sobre as suas habilidades. Pelo contrário, é ser capaz de observar o que você faz de bem. Então, nossa, foi muito mais fácil descer do que eu esperava. Acho que eu mandei super bem na equalização. Tive um consumo de ar excelente. Mas é também conseguir identificar, algumas falhas ou alguns problemas durante o mergulho que, por sorte, ou porque você tem uma postura conservadora durante o seu mergulho, não escalaram para problemas maiores. Se você consegue olhar para isso, e é justamente o que a gente conversou no episódio do PP, se você consegue olhar para isso, tanto para o que você fez bem, para reforçar e continuar fazendo nos próximos mergulhos, quanto porque, nossa, isso aqui poderia ter sido feito diferente, para que você não repita as mesmas falhas, e sempre ter a garantia de que, não sempre ter a garantia, mas garantir cada vez mais que o seu mergulho vai ser seguro e você vai conseguir continuar praticando essa atividade por muito, muito, muito tempo. Então, de novo, a gente aqui não tá querendo soar como, ai, nossa, se faça de Judas, que tudo que você errou e bata, 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 bata. Não, mas é simplesmente não olhar para um mergulho que deu tudo certo e, ah, não, deu tudo certo, foi tudo perfeito. Não, realmente, ó, minha flutuabilidade podia estar melhor. Eu podia ter distribuído meu lastro diferente. Durante a descida, eu desci um pouco mais rápido do que eu deveria. Enfim, isso
Fiquei
vai
muito afastado do
também.
meu dupla.
Fiquei muito próximo dos animais, podia ter me machucado no ouriço. Enfim, e isso vai escalando conforme a dificuldade do mergulho vai escalando também. Tudo porque a gente garante que, olhando com detalhes para o seu mergulho, para ele inteiro, você está apurando a sua técnica. Querendo ou não, o mergulho é uma atividade bastante técnica. É que ele é muito gostoso e ele é muito seguro, e às vezes a gente acaba esquecendo disso. A gente acaba esquecendo que por trás do mergulho a gente tem uma formação técnica muito grande. Se você pensar num curso de Open, a quantidade de técnica que a gente aprende, de fisiologia, de física, de equipamento, de habilidades aquáticas, são 5 sessões na piscina, são 4 mergulhos no mar, são muitas horas de teoria. Além das aulas, você tem a parte prática, é muita informação. E aí a gente, o mergulho é ótimo, e esquece que é uma técnica, e que a gente, para cada vez aumentar a nossa segurança, essa técnica tem que ser revista, tem que ser aprofundada, tem que ser
É uma melhoria
entendida.
contínua.
Exato, é um aprendizado que não para. Quanto mais eu leio sobre mergulho, quanto mais eu vou atrás de mergulho, quanto mais eu quero crescer como mergulhadora, mais eu estudo. Não, não é que chega num ponto e fala, não, beleza, aqui zerou, não tenho mais nada para aprender de mergulho. Pelo contrário, eu olho e falo, não, tá, preciso aprender sobre isso. Aí eu aprendo sobre isso e falo, tá, mas faltou eu entender como é que faz esse equipamento. Ah, e nesse equipamento, como é que funciona aquilo? E é isso. Então, eu entendo que não seja tão fácil esse debriefing como o pessoal dos fatores humanos propõe que a gente faça. Eu mesma tento fazer também o debriefing dessa forma, e às vezes a gente encontra resistência. As pessoas estranham. Quando você puxa no final do mergulho e fala, então, gente, o que a gente fez de legal? As pessoas dispersam, você tem que brigar por isso. Mas é muito importante para a nossa evolução como mergulhador, e não importa se você começou a mergulhar ontem, se você mergulha há 5 anos ou se você mergulha há 50. Nossa, fiz um monólogo, né?
Isso mesmo, porque o mercado não está acostumado a fazer, mas é uma ótima prática. E acho que é nosso papel aqui semear ótimas práticas. Se de repente você está aí na operação da tua escola, do teu instrutor, ou mesmo na tua operação, a gente tem um monte de instrutor que ouve a gente, de um monte de escola, de várias certificadoras. Pô, de repente você consegue ajudar a gente a semear isso daí, e um dia a gente vai estar num barco e a gente vai ver com naturalidade fazer esse debriefing, os grupinhos conversando entre si. E é essa a ideia, fazer as pessoas enxergarem um pouco de senso crítico para olhar o que foi bom e olhar aquilo que precisa melhorar. Simples assim. E é isso aí, Carol. Tiramos a ferrugem de 2024.
Finalmente estamos estreando a temporada de 2024 e foi com grande estilo, porque a gente também quer que você vá para a água.
E se você estiver ouvindo a gente em 2025, 2026, 2027, e assim vai. Eu acho que tudo que a gente falou aqui não tá preso a 2024, então continua válido, porque enferrujar de uma atividade que a gente fica muito tempo sem fazer acontece e é natural. Afinal de contas, qual foi a última vez que você pulou num pogobol?
Nossa senhora, esse bobear tem que a gente nunca nem viu um pogobol, Bruno.
Tem a menor ideia do que é um pogobol, né? Bota no Google!
Pogobol do Gugu, hein, gente? Põe do Gugu. Mas enfim, galera, a gente relembrou vários episódios da história do Coluna nesse episódio aqui. Foi muito gostoso. Então, nossos episódios de equipamento, nossos episódios de sistema de duplas, enfim, vale muito a pena voltar nesses episódios. A gente faz todos com muito carinho. Então, volta lá, faz o seu download e curte. E chama a gente no Instagram. Parte um papo, e a gente tá sempre lá respondendo as perguntas. Quando vocês vêm conversar com a gente, é sempre muito legal.
Endereço Instagram.
Arroba Coluna d'Água.
Isso aí, segue a gente no Instagram. Também distribui aí pra gente, cada vez que você compartilha o conteúdo do Coluna com teu amigo, com teu aluno, é muito importante para os algoritmos entenderem que mais gente tá a fim de ouvir a gente. Então dá lá as suas estrelinhas no Spotify, no Apple Podcast, no Google, no Deezer, ajuda a disseminar
A palavra.
e trazer a palavra e trazer mais gente pra seita.
Pra Herbalife do mergulho.
Ai, meu
E, gente,
Deus.
segue a gente no Spotify também, viu? Faz diferença quando vocês seguem a gente lá, vocês são notificados em primeira mão quando sobe o episódio, que às vezes a gente falha de notificar no Instagram, mas não fica sabendo lá. Então, segue no Spotify também.
Hã? E é isso. Meu logbook já tá aqui, ó. Isso tá a caneta especial para você poder assinar meu logbook por todo esse ano que vai vir pela frente aí.
Agora eu tenho até carimbo, instrutora Carolina.
Caramba, cara, essas coisas é pra ficar pro próximo episódio. Planejamento. Isso do que vem, a Carol vai. Ó, você chegou até aqui, você já tá sabendo, cara. Episódio que vem, você faz cara de surpresa.
Tá bom, combinado.
Até semana que vem, pessoal.
Até semana que vem.
Mergulho seguro, mergulhe sempre.
Tchau.